E nessa carta, onde Tito aqui, ele fala sobre a maravilhosa graça de Jesus na salvação. Porque a graça de Jesus, ela é única. A graça de Deus, ela é permanente. Aquilo que Deus colocou no seu coração, ele é único, ele é permanente. E eu quero te convidar que você abra comigo em Tito, no capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 11, que diz assim a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado à prática das boas obras. Amém? Esse texto, nós encontramos aqui a revelação da graça de Deus sobre as nossas vidas. E embora nós falamos muito sobre a graça de Deus, não é verdade? Quando nós adoramos a Deus, quando nós cantamos, quando nós pregamos, não é verdade? Nós falamos muito sobre a graça de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo. Quando nós lemos algum livro, nós cristão, nós vemos lá que fala sobre a graça de Deus. Mesmo nós falando muito sobre isso, nós precisamos entender e perceber, e muitos ainda não percebem, quão extraordinária é a importância da graça salvadora de Cristo em nossas vidas. Diga para o irmão do seu lado, a graça salvadora de Cristo. Né? O problema é que o entendimento incorreto nos leva a errar muitas vezes o nosso caminho. Nos leva a caminhar fora daquilo que Deus tem proposto em nossas vidas. Nos leva a nos distanciar de Deus. Nos leva a não, para que nós não tenhamos uma intimidade com Deus como deveríamos. Porque a graça salvadora de Cristo tem um objetivo. Né? Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz à igreja de Efésios, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Se nós entendemos, porque a definição da graça ela é bem clara, e nós já conhecemos sobre a definição da graça, não é verdade? É receber algo que nós não merecíamos. Né? Nós não merecíamos as bênçãos de Deus. Nós não merecíamos o favor de Deus. Nós não merecíamos estar aqui adorando a Deus. É ou não é verdade? Porque a definição da graça é essa. Favor não, não merecido. Nós éramos simplesmente culpados e indignos. Né? E nós podemos entender que a graça de Deus está... Nós podemos ver a graça de Deus em algumas verdades específicas que está dentro da palavra de Deus. A primeira é que a graça de Deus ela é gratuita. Amém? Ela é gratuita. Ela não é com uma conquista. Ah, eu conquistei a graça de Deus. Glória a Deus. Mas ela é uma dádiva. Né? Ser salvo pela graça é a constatação de que jamais teríamos a condição de conquistar a graça de Deus. Vocês entendem? Amém? Amém? É você reconhecer isso no seu coração. Não nos foi dada a graça por mérito. Nós não tivemos mérito nenhum. Né? Nem é fruto da nossa justiça no trabalho na igreja. Né? Não é porque estou trabalhando na igreja que eu mereço algo. Mas sim, estou aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que nos faz realmente sermos verdadeiros cristãos. É um dom gratuito de Deus. A graça, ela é gratuita para nós, ok? Porém, foi conquistada através de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Amém? Ele pagou por nós toda a culpa que nós tínhamos na cruz do Calvário. Ele pagou por nós. E nós devemos sempre lembrar disso, que foi Ele que fez isso por nós. Não foi nós que fizemos. A graça de Deus, ela é suficiente. Não precisamos de mais nada. Precisamos fazer mais nada para complementar a graça de Deus em nossas vidas. Ela cumpre totalmente todas as exigências, para termos realmente uma vida plena com Deus. A eternidade com Deus. Ela é suficiente, não precisa de mais nada. Ela cobre por completo todas as nossas dívidas, tudo que nós estávamos fazendo, que estávamos fazendo errado. Né? Ela é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Amém? Ela é suficiente para nos remir e nos redimir de todo mal, de toda enfermidade, de tudo aquilo que nos agride e que nos deprime, muitas vezes nos deixa insatisfeitos ou entristecidos. A graça de Deus nos restaura. Amém? A graça de Deus nos dá restauração. A graça de Deus, ela é acessível. Né? Ela está à disposição de cada um de nós, até mesmo você que está nos ouvindo pela internet, ela é acessível para a tua vida, onde você está, na tua casa, ou no teu trabalho. A graça de Deus, ela está aqui, amém? A graça de Deus chama-se Jesus Cristo. O favor de Deus chama-se El Shaddai, o nosso Deus. A graça de Deus é o resultado dessa igreja existir. Amém? A graça de Deus é o resultado, é o que nos faz não sermos consumidos por Deus. Amém? É a graça de Deus em nossas vidas. Quão bom é a graça de Deus. Porque em Tito diz, não é verdade? 2:11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus está ao nosso alcance. E a única coisa que nós precisamos fazer, queridos, é abrir mão da tentativa de ser perfeitos, não é? De fazer as coisas achando que você não depende de mais nada, né? Ou querer impressionar a Deus. Senhor, eu sou o cara, né? Senhor, eu estou aqui, eu sou o cara. Eu que vou lá e vou falar de Jesus, não há nada disso. É a graça de Deus em nossas vidas, amém? Você não vai falar, Jesus, vou alugar um salão, aí vou abrir uma igreja. Não, é a graça de Deus que vai fazer com que você seja conquiste, né, o coração de Deus como um verdadeiro filho de Deus, como um cristão verdadeiro que Deus quer que você ande nessa terra. É a graça de Deus. Né? Então, nós devemos sempre, né, nos lançar aos pés de Cristo. Amém? Se lançar aos pés do Cordeiro para alcançar a graça de Deus. E a graça de Deus não é só no momento que você levanta a sua mão e diz, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A graça de Deus, ela é diária. A graça de Deus, ela é contínua. A graça de Deus é oração. A graça de Deus é leitura da palavra de Deus. A graça de Deus é estar atento aquilo que Deus está falando ao teu coração todos os dias. A graça de Deus é quando você está chorando, triste, abatido. O Senhor vem e fala contigo. A graça de Deus é quando você menos espera, a bênção do Senhor vem sobre a tua vida. A graça de Deus é quando você recebe aquele resultado que você tem uma enfermidade e o Senhor te consola. A graça de Deus é quando você perde um ente querido, como aconteceu na mãe do nosso irmão, né, Michel. E o Senhor te consola, não só você, mas toda a sua família. Essa é a graça de Deus que nós pregamos. Essa é a graça de Deus que está na palavra de Deus. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus afirma, acompanhem comigo por gentileza, Mateus 5, 3, que diz assim, Jesus diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, os pobres de espírito são aqueles que têm a consciência plena de uma absoluta limitação e miséria diante de Deus. Senhor, eu não sou digno, mas Tu me escolheste. Amém? Senhor, eu não sou nada, mas eu estou Te servindo na Tua casa. Senhor, eu não tenho capacidade, mas Tu me dás, porque a Tua graça me sustenta. Amém? Amém? Glória a Deus. Tudo o que você precisa, querido, é se aproximar dele. Mesmo com os seus pecados, suas culpas, suas carências, com a sua falta, com o seu fracasso, com os seus fardos. O que você precisa é se aproximar de Cristo, da graça salvadora de Cristo em sua vida. Amém? A graça de Deus, a salvação, te faz permanecer com Jesus continuamente. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram comigo em Mateus, no capítulo 15, versículo 21. Que se colocar aos pés de Jesus é uma das ferramentas primordial para que possamos ter uma intimidade com Deus e receber o favor de Deus. Em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, encontramos uma história de uma mãe que estava aos pés do nosso Senhor e Salvador. Essa mãe, queridos, embora sendo hebreia, ela tinha uma grande fé. Embora chegasse abatida a Jesus, ela saiu vitoriosa. Vamos ler comigo. Deixa eu achar aqui também, né, irmão? Eu fico falando, né? Mateus 15, 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai. Ai. Eu não achei. Ai, ai. Tá vendo? Mateus 15, 21. Diz assim a palavra. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Irmãos, isso é um exemplo de fé. Isso é um exemplo de se colocar aos pés de Jesus. Porque a fé vem da graça de Deus. Repita comigo, a fé vem da graça de Deus. A fé não vem da família que você tem, não é? Eu nasci no lar cristão, cristão serei. Né? Ou da igreja que se frequenta. Tenha fé, irmão. E muito menos daquilo que eu acho ou penso. É, eu acho que a fé é assim, acho que a fé é assado. Mas a fé está baseada no que a palavra diz. Amém? Aquela mãe estava aos pés do Salvador, clamando por sua filha. Porque ela sabia quem era o seu inimigo. Ela sabia que Satanás estava atormentando a sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha era espiritual. Ela começa clamando ao Senhor, não é verdade? E termina adorando a Deus. Ela começa atrás de Jesus, né? Senhor Jesus, olha para mim. E termina se prostrando diante de Jesus, adorando ao Senhor. Essa mãe sabia que aos pés do Salvador estaria disposta a enfrentar qualquer dificuldade. Quando você está debaixo da graça de Deus, as dificuldades vêm, as lutas vêm. E aquela mulher encontrou o primeiro obstáculo, que foi os discípulos que falavam, mestre, não dê atenção àquela mulher. Depois, ela enfrentou o obstáculo do próprio Jesus, que ficou em silêncio. Imagina, você está buscando ao Senhor, buscando a graça de Deus, Senhor, me abençoa. E o Senhor não fala nada. E o obstáculo que ele teve, que ela teve também, foi a resposta do próprio Jesus. Eu vim aqui para o meu povo. Eu não vim buscar para outros povos, a não ser o povo judeu. Mas, né, como nós acabamos de falar, a graça é um favor não merecido. Nós não merecíamos a graça de Deus. Mas o Senhor nos deu a condição de estarmos adorando ao Pai em espírito e em verdade. Amém? E aquela mulher não foi diferente, né? Aquela mulher não foi diferente, porque ela, mesmo sendo cananeia, não merecendo a graça de Jesus, o Senhor a alcançou. ela e a sua filha. Amém? Esta mãe tomou posse da libertação da sua filha naquele momento. Mesmo não vendo a sua filha curada ainda, mas ela tomou posse. Quantos podem tomar posse das bênçãos de Deus, mesmo não vendo ainda? Porque a graça de Deus te dá essa condição de você enxergar pela fé. Amém? A graça de Deus te dá essa condição de enxergar pela fé. Essa semana nós passamos uma semana terrível na empresa. Porque nós sabíamos que 50% das pessoas iam ser demitidas do meu departamento, do departamento inteiro. E foi uma semana inteira de sofrimento. Meu filho até desligou o celular, falou assim, eu não quero ver mais mensagem, porque tantas pessoas dizendo, ah, fui desligado. Outros dizendo, ah, ainda estou reintegrado na empresa. Irmãos, não é fácil. Vivemos por momentos difíceis, seja na área do seu trabalho, na família, você passando por lutas na família, a crise econômica está grave, está batendo nossas portas, mas nós temos que confiar em Deus, irmãos. Porque o Senhor, a graça do Senhor nos sustenta. E foi uma semana difícil para mim, né? Porque eu, apesar de eu estar trabalhando, eu estava sofrendo junto com os meus colegas que estavam há 1 ano e 7 meses em casa, sem resposta nenhuma da empresa. Vocês entendem, irmãos, o que é isso? Nós acabamos sofrendo junto. Porque muitas vezes, assim como aquela mulher estava sofrendo, não sabemos, né, pastor, quanto tempo aquela menina estava endemoniada, quanto tempo ela estava percebendo, e em quantos lugares ela foi para tentar que a sua filha seja liberta. Mas uma coisa é certa, ela se colocou aos pés de Jesus e a libertação veio. Amém? E não importa as lutas que você está passando, irmãos, a libertação, ela vem sobre a tua vida. A vitória vem sobre a tua vida. Jesus, ele está aqui. E ele está na tua casa também. Ele está contigo, te guardando, te respaldando. Porque ela tomou posse, né? Ela tomou posse da libertação. E Jesus faz um elogio para aquela mulher. E diz, ó mulher, grande é a tua fé. Será que Jesus pode chegar para você nessa noite e dizer, querido, grande é a tua fé. Você alcançou a tua graça. Será? É algo para nós nos colocarmos diante de Deus, não é verdade? Porque mesmo nós não merecendo nada, o Senhor nos concede a graça. Mas Ele exige de nós que nós tenhamos fé. Uma fé realmente no impossível. Uma fé no inacreditável de Deus. Amém? E eu digo o seguinte, irmãos. Né, para as mães, hoje é dia das mães. Não deixem de orar pela salvação e libertação dos seus filhos. Amém? O profeta acabou de deixar uma palavra para nós, né? A profetisa vive através da profeta Sandra. Não desistam de orar. Não desista de colocar os seus filhos nas mãos de Deus. Esses filhos são promessa de Deus. Eles não foram criados para viver no cativeiro. Eles são promessas de Deus. Não desista, ok? A graça de Jesus na salvação, ela vem pela fé. Sabe uma coisa? A fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Amém? A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Deus quer ver a tua fé. Amém? Para abençoar a tua vida. George Miller, né, eu achei interessante esse. Eu estava lendo sobre ele. Ele tem uma história de fé muito grande. Né? Ele, com 20 anos de idade, ele, como pastor, ele falou, eu não quero mais receber o salário da igreja, vou viver pela fé. Com 20 anos, com 66 anos de idade, ele já tinha conquistado muitas coisas, muitas creches, e muitos missionários estavam sendo sustentados através do seu ministério, através da sua fé. E ele diz, né, George Miller, diz que a fé não é saber que Deus pode. Né? É muito fácil, Deus pode, eu tenho fé. Mas a fé é saber que Deus quer. É muito diferente. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? Para você entender isso, se coloque aos pés de Cristo. E Ele vai falar ao teu coração. Amém? Talvez não é aquilo que você quer hoje, mas é aquilo que o Senhor quer te dar amanhã. Amém? Talvez é aquilo que você nem está pensando, mas é aquilo que Deus quer para a tua vida. Amém? É muito forte isso, irmãos. Entender os desígnios de Deus sobre as nossas vidas, né? Mesmo através da nossa limitação. É crer pela fé. Quantos têm fé aqui? Diga amém. Amém? Porque eu quero ver homens e mulheres enfezadas nesta noite. cheio de fé. Amém? Aquela mãe, ela recebeu a libertação pela fé. Grande é a sua fé. Não desista. A graça salvadora de Jesus é para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E ela precisa ser anunciada. Esse mês de maio estaremos anunciando a graça salvadora de Jesus Cristo. Através dos nossos cultos de missões, através da evangelização global que acontecerá no dia 28 de maio, aqui na igreja, você vai ter a oportunidade de proclamar a graça salvadora de Cristo para outras pessoas. Isso é a graça de Jesus. Quando você declara, quando você vive, quando você persevera naquilo que Deus tem para o teu coração. Amém? Aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas, quais são os benefícios da graça de Cristo em nossas vidas, em nós? Quais são os benefícios? Eu quero que você retorne comigo em Tito, no capítulo 2. Livro de Tito, capítulo 2. Em primeiro lugar, irmãos, a manifestação da graça salvadora de Cristo nos ensina a deixarmos o pecado e vivermos em santidade com Deus. No versículo 12, diz assim, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. A manifestação da graça nos ensina a deixarmos o pecado. Amém? Jesus disse para Paulo, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor quer te cuidar, o Senhor quer te direcionar, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer que você deixe o pecado para viver uma vida plena com Deus. A graça nos educa para nos aproximarmos de Deus e nos distanciarmos do mundo. Vivemos um tempo, irmãos, em que muitas coisas faz com que a carne humana se volte, se rebele e que o Espírito de Deus fique de lado, né? Muitas coisas, muitas áreas, né? A avareza ao dinheiro, a sensualidade, uma vida de corrupção, né? Que nós estamos vivendo, vivenciando. E eu vi uma reportagem interessante, né? Falamos dos políticos corruptos, mas a população muitas vezes é corrupta. Ela desvia um dinheirinho daqui, ela mente ali, não é verdade? E nós falamos muito, né? Ah, o político roubou milhões. Não importa, irmão, você pode ter roubado um real, né? Mas a corrupção está no teu coração também, né? A violência, as manifestações das paixões mundanas. Então, precisamos viver uma vida de santidade e abolimos, destruímos o mal que há em nós, que é o pecado. Para vivermos uma vida de Cristo em nós, uma vida de sensatez, justiça e de piedade. O Senhor fala conosco e nos ensina a deixarmos tudo, né? Quando fala tudo, é tudo. Diga tudo. É tudo. E se voltarmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? A manifestação da graça salvadora de Cristo nos leva a guardar a esperança da glória de Deus. A esperança da vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está voltando, amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado, Jesus está voltando. Nós nunca devemos esquecer isso, irmãos. Jesus, Ele está voltando. E como você está? Como você está hoje? Como você se preparará para o dia de amanhã? Né? Jesus, Ele está voltando. E Ele diz aqui, né? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto esperamos, Jesus Cristo está aqui. E ele está preparando a tua igreja para que quando ele vir, buscará uma igreja santa, uma igreja perfeita. Amém? Uma igreja que o adora. Né? Uma igreja que está caminhando para a perfeição. Não que sairei aqui, seremos arrebatados daqui, né? Como vice Jesus, né? Não, mas nós seremos levados à eternidade, com a consciência e com o trabalho, com as obras que nós faremos debaixo da graça de Cristo. Amém? Não debaixo de paixões humanas ou desejos humanos, baseado na graça de Cristo em nós. A graça salvadora de Cristo te fortalece na fé e te leva a ser um cristão frutífero. Pedro nos ensina que somos sacerdócio real, um povo santo, de propriedade exclusiva para Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9. Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo para aqueles que creem. Né? Nós somos uma sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9 e 10. Se você se considera um povo exclusivo de Deus, você se enquadra nessa palavra. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. E a graça de Jesus me coloca nesta condição de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que possamos fazer a perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem fazer aí a perfeita e agradável vontade de Deus? Esse é o desejo da igreja. Esse tem que ser o teu desejo. Porque a graça do Senhor vai te levar a isso. Né? Mas Paulo, ele diz, mantenham-se firmes e constantes. Abre comigo. Em 1 Coríntios 15:58. Todos acharam, amém? Olha só o que o apóstolo diz para a igreja de Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vou repetir novamente. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Dedicação. O Senhor fala aqui conosco. Estar dedicados, estar prontos, estar preparados. Nós não sabemos, né, nem o momento nem a hora em que o Senhor quer nos usar. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar vigilantes. Porque o Senhor vai nos usar para que possamos testemunhar a obra de Cristo em nossas vidas. O Senhor vai usar cada um de nós. E você vai ter que depender da graça de Deus para testemunhar do amor de Cristo às outras pessoas. E as pessoas muitas vezes vão perguntar, por que está acontecendo isso comigo? E você vai dizer, pela graça do Senhor. E você vai aconselhá-lo. E você vai levar o amor de Cristo. E você vai levar uma palavra de Deus para essas pessoas. Amém? Você vai levar de Deus, mas você precisa ficar firme. Você precisa ser constante. E o que é ser constante, irmãos? Não é simplesmente só vir à igreja todos os domingos. Ser constante é você ter o seu devocional diário. É você ter o seu tempo de oração. É você estar envolvido com as atividades da igreja, é você estar envolvido com o corpo de Cristo, é você usar, né, o dom que Deus te deu para a casa de Deus. De repente o teu dom, né, o teu dom não é cantar, né, você canta bem só lá no chuveiro, né, mas de repente aqui não é cantar, mas o teu dom é evangelizar. Talvez o teu dom é cuidar da casa do Senhor, né? Ser um diácono, auxiliar os pastores da igreja. Talvez o seu dom é fazer a obra social na igreja, talvez o seu dom é cuidar, né, de pessoas, é cuidar, é fazer visitas, e tem muitos outros dons que você pode exercer, né? Mas o Senhor quer que você seja constante naquilo que o Senhor colocou no teu coração. Amém? Se eu perguntar para vocês, quantos têm dons aqui? Gente, todos têm que levantar a mão, porque o Senhor, Ele deu um dom específico para você. Talvez você fale, pastor, mas eu não sei ainda. Sabe quando que você vai saber e descobrir o teu dom? Quando você estiver ativo, exercendo, sendo ativo na casa de Deus. Amém? Eu, quando me converti, eu achava que eu ia somente vir aos cultos e receber a palavra. Foi quando o meu primeiro convite foi para participar do coral, né, da igreja. Aí eu falei, eu sou tímido, né? Quando eu me converti, gente, eu sou tímido. Para fazer isso que eu faço hoje, é só pela graça, viu? Porque eu não conseguia abrir a boca para nada, né? E a primeira coisa foi coral. Aí eu pensei bem, coral você fica escondidinho lá, né? Ninguém te vê, né? Eu sempre fui pequenininho assim, né? Então, eu sempre deixava as pessoas mais altas na minha frente, né? Para não... Muita vergonha. Mas eu cantava, né? Né, Zé? Eu acho que eu canto ainda, né? Sei. Eu cantava, fazia o meu melhor, tentava aprender a fazer o meu melhor. E eu comecei a descobrir que aquilo era bom para mim, né? Adorar ao Senhor e fazer com que o povo de Deus também adorasse a Deus, como eu estou adorando, né? E depois, né, num momento, né, numa fase da ministerial na minha vida, me falaram, Adilson, agora você vai ser ministro de louvor. Não era aqui em Cristo Centro ainda, mas era numa situação, numa igreja, na igreja que eu estava. Eu falei, mas como? Eu não... Gente, como é que eu vou fazer isso? E o Senhor, eu pedi, Senhor, me dá graça para que eu possa fazer isso. E o Senhor me deu graça. E eu consegui, né, desenvolver e montar um grupo de louvor para aquela igreja. Irmãos, a graça do Senhor, ela vai te capacitar. Mas você tem que estar com seus ouvidos atentos e constante naquilo que Deus tem para falar no teu coração. Vocês entendem? Amém, irmãos? Você entende? Porque assim, Deus nos chamou para ficarmos sentados. Deus nos chamou para simplesmente ouvir a palavra de Deus e ficar cheios. Deus chamou para que você retribua aquilo que Deus te deu também. Amém? Retribua aquilo que o Senhor te deu. Porque assim como uma palavra profética que nós recebemos hoje, né, em que a profeta do Senhor retribuiu uma palavra de Deus para nós, né, e nós ficamos cheios, repletos do amor de Deus através dessa palavra, assim você deve fazer com as pessoas que estão ao seu redor também. Porque como diz a palavra, o Senhor quer que você confie nele, porque no Senhor o trabalho de vocês não serão inútil. No Senhor. Agora existe outro extremo, né? Eu quero cantar de qualquer jeito. Mas o seu dom não é esse, irmão. Mas eu vou cantar. Eu vou chegar lá na frente e falar com o pastor Ronaldo. E o pastor Ronaldo vai ter que falar com o Ziel que eu tenho que cantar lá. Gente, isso não funciona. Porque não é a tua praia. Mas o Senhor vai te direcionar naquilo que você faz de melhor. E eu sei que vocês têm qualidades para isso, amém? Existem muitas pessoas de qualidade aqui. Eu louvo a Deus pelo grupo que eu tenho da acolhida lá, do Conexão. São pessoas de qualidade, eles fazem muito bem aquilo que eles estão fazendo para o Senhor. Os diáconos fazem muito bem aquilo que eles fazem. O pessoal do louvor também faz. Os pastores também, né? Né, pastor? Os profetas. Porque o Senhor, ele consegue fazer com que a igreja se organize de uma forma natural, né? Em que todas as peças se encaixam no ministério. Eu louvo a Deus por Cristo Centro por isso, né? Porque o nosso apóstolo e a profetisa Vivian, elas conseguem identificar em nós qual é o nosso chamado. E não tem jeito, né, pastor Ronaldo? Falou, pastor Adilson, é pastor. Falei, mas não é louvor? Não, é pastor. Então, irmãos, o Senhor está formando, está trabalhando em nossas vidas para que esta igreja seja uma referência nesse bairro, amém? E já está acontecendo isso. Vocês creem? Amém? Vocês creem? Então o Senhor está nos moldando, está nos aperfeiçoando, está nos capacitando para que possamos a cada dia exercer o chamado de Deus em nossas vidas. Amém? E assim como aquela mãe cananeia, que ela recebeu a bênção de Deus, pela graça de Deus, e se colocou aos pés de Jesus, você pode se colocar aos pés de Jesus esta noite. Amém? Você pode colocar diante de Deus as suas lutas, os seus medos, as suas dificuldades, porque o Senhor, Ele está aqui para te ajudar, para te curar, para te libertar também. Amém? O Senhor está aqui para te transformar e te dar um direcionamento de Deus para o teu coração e para a tua vida. Porque a graça de Deus, ela é gratuita. A graça de Deus, ela é acessível. E a graça de Deus está aqui em nosso meio. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Quero que você se coloque em pé. Te convido a que você coloque em pé. Nós vamos louvar a Deus nessa noite. E interessante que a graça de Deus, quando nós entendemos que a graça de Deus é um favor não merecido, e quando entendemos que Deus nos ama, Ele nos ama em ponto final. Amém? Ele nos ama, ponto final. E Ele está aqui porque Ele te ama. Amém? O Espírito de Deus está aqui porque Ele te ama. E você pode, nesta noite, declarar isso com seus lábios. Você pode, nesta noite, dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu não mereci estar aqui na tua casa nesta noite. Eu não mereci estar aqui, mas a tua graça me alcançou. A tua graça me transformou. A tua graça está me transformando a todos os dias, todos os instantes e em todos os momentos. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Levante suas mãos e adore ao Senhor.
Seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Fizemos nada para que Ele nos ame. E mesmo não podemos fazer nada para Ele não nos deixar de nos amar. Ele sempre vai te amar. Se coloque aos pés do Senhor Jesus nesta noite. Comece a orar a Deus. Comece a dizer ao Senhor. Coloque todos os teus medos. Coloque todas as suas lutas nesta noite no altar do Senhor. Porque nós fomos salvos pela graça de Deus. E você pode abrir o teu coração e com os teus lábios começar a orar, a declarar que a graça do Senhor Jesus está sobre a tua vida. Que o Senhor está aqui para que você possa viver em um tempo novo com Deus e novidade de Deus. A cada dia, a cada instante. Que você ore agora, neste momento. Que você busque ao Senhor. Porque Ele vai vir nos buscar. Ele irá buscar a sua igreja. Mas você precisa estar debaixo da graça de Deus. Para que Ele possa o encontrar. E te levar para a eternidade com Ele. Comece a buscar ao Senhor nesta noite. Comece a buscar a Deus. O Senhor diz, vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Ele está dizendo, venha você que está cansado, machucado pela vida, sem perspectiva, sem destino, sem projetos. Enfim, venha como está. Talvez você é um cristão, Mas você precisa de um conserto com Deus. Talvez você precise fazer uma decisão nesta noite. Você precisa se aproximar da graça de Deus. E deixar que o Senhor entre no teu coração. Você precisa reconhecer que fracassou diante de Deus, que pecou e que quer voltar aos pés do Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a declarar isso ao teu coração. Você pode estar passando por um tempo de deserto nesta noite. De lutas, de crise familiar, desemprego, desanimado, doença, injustiça. Mas a graça do Senhor está aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Se você entendeu esta palavra nesta noite. E se você reconhece que depende da graça salvadora de Cristo, levanta a sua mão. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar para que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas a cada dia. Que nós possamos nos colocar nos pés e no altar do Senhor. Para que Ele venha nos revelar e tratar com os nossos corações a cada dia. Senhor Jesus, derrama sobre nós, ó Pai, o Teu Shekinah, Senhor. Derrama da Tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, nós não somos nada, Senhor. Senhor amado, nós não merecíamos estar aqui, Senhor. Não merecíamos, ó Pai, Te adorar como nós adoramos, Senhor. Mas a Tua graça, Senhor, nos alcançou, Senhor. Senhor amado, nós queremos viver um tempo novo a cada dia, Senhor. Senhor Jesus, nós viemos Te pedir perdão, Senhor amado, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Muitas vezes nós erramos, ó Pai amado, em não Te buscar como convém, Senhor. Muitas vezes nós erramos, ó Pai amado, em não ouvir a Tua voz, Senhor. Muitas vezes nós pecamos, Senhor amado, em não fazer a Tua vontade, Senhor. Muitas vezes nós erramos, ó Pai amado, em não cuidar das pessoas que Tu colocaste em nosso lado, para que nós possamos cuidar, Senhor. Muitas vezes nós falhamos, ó Pai amado, em não fazer nada na Tua casa, na obra, Senhor. Muitas vezes nós falhamos, ó Pai amado, em não, ó Pai amado, buscar a Ti, ó Pai amado, como convém, como Tu mereces, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça venha sobre nós, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, nós queremos, ó Pai amado, que todo medo, Senhor amado, que toda angústia, Senhor amado, que toda injustiça, Senhor, que todo mal seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Teu fortalecimento venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Teu amor e a Tua graça, Senhor amado, perdure sobre nós, ó Pai. Mesmo em meio à crise, ó Pai, mesmo em meio a lutas, ó Pai, mesmo em meio a enfermidades, a desertos em nossas vidas, ó Pai, que o Teu amor e a Tua graça venha sobre as nossas vidas agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, se você está passando por um momento difícil, um momento de medo, momento de luta, de deserto na tua vida, levante sua mão, diga: eu estou passando por um momento difícil. Eu quero te convidar que você venha aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Irmãos, você está envolvido, envolto no Shekinah de Deus. A graça de Deus está neste lugar. Você veio aqui mediante a luta, você nem quase não conseguiu chegar aqui, mas o Senhor te trouxe. É porque Ele quer te dar a tua bênção hoje. Vamos orar pelas tuas vidas, pelas suas vidas. Profetas, pastores, equipe ministerial, vamos orar. E se você sente assim esta noite, deserto, você está passando por lutas, está desanimado, se coloque no altar do Senhor nesta noite. Vamos adorar ao Senhor enquanto os irmãos estão recebendo oração. Igreja, vamos levantar nossas mãos. E que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas. Sobre todos os teus sentimentos. Aleluia. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Oh, Senhor Jesus. Tu estás vivo, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Nada, 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 nada. Diga. Diga. Adoramos, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplaudir ao Senhor com júbilo, com alegria. Aplaudir mesmo ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Que Deus abençoe o teu coração. Que você tenha uma semana de vitória. Quero que você feche teus olhos mais uma vez. Levante suas mãos. Em agradecimento ao Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe. Vamos terminar louvando e adorando o Senhor com alegria, com festa, amém? Deus abençoe.
Oh, oh, oh. boa semana. Deus te abençoe. Te leve em paz.